vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, são 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, na central técnica, Nielson Soares. Seleção brasileira está nas quartas de final do Mundial Sub-17 de futebol masculino. Corinthians vence após saída de Carilli. Seleção brasileira de futebol feminino vence a primeira em torneio na China. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Astrid
Nick. Campeonato Brasileiro Série A.
Teve início na noite desta quinta-feira a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, com a realização de 6 jogos. Corinthians venceu Fortaleza por 3-2. O Atlético Mineiro venceu Goiás por 2-0. Santos venceu o Avaí por 2-1. O Palmeiras venceu Vasco da Gama por 2-1. E o Bahia empatou com a Chapecoense em 1-1. Já o Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Cruzeiro. A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro continua na noite desta quinta-feira com 4 jogos. Ceará Internacional às 19h30 no Castelão. São Paulo e Fluminense às 19h30 no Morumbi. Botafogo e Flamengo às 20h no Engenhão. E Grêmio e CSA às 21h na Arena do Grêmio.
Palmeiras.
E o Vasco perdeu mais uma partida jogando em casa. O Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, venceu por 2-1. Os detalhes com Rafael Monteiro.
O Vasco perdeu para o Palmeiras por 2-1 nesta quarta-feira em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Lucas Lima e Luiz Adriano para o lado do Palmeiras, e Mike Contra diminuiu para o Vasco. Após o jogo, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, reclamou da arbitragem, principalmente em função de 2 lances. No segundo gol do Palmeiras, quando Luiz Adriano teria feito falta em Henriques, antes de marcar o gol. O outro foi um possível pênalti de Thiago Santos em Henriques. Rafael Trace não marcou o pênalti e ainda expulsou Castan por reclamação. O presidente do Vasco fez duras críticas à arbitragem e lista erros.
Quanto ao Palmeiras, foi dado um pênalti do Castan com mão na área. E numa jogada exatamente igual quanto o CSA, o VAR não tem condição de avaliar se foi dentro ou se foi fora, quando todo mundo viu que foi dentro. Então é um absurdo o que está se fazendo. Que se queira que o campeonato continue competitivo até o final, tudo bem. Mas prejudicar o Vasco diante do Palmeiras, isso é inadmissível. Então eu quero deixar aqui o meu protesto e amanhã eu estarei na CBF cobrando isso da comissão de arbitragem.
O time carioca chega ao 4º jogo consecutivo sem vencer. E o técnico Vanderlei Luxemburgo comenta o momento negativo.
Não, mas nós tivemos uma sequência boa, né? De vitórias, né? E também falaram bem, né? Então agora é normal que uma sequência negativa, né? As pessoas falem no momento importante da competição. Não me assusta, eu acho que nós temos os jogos necessários para a gente sair da confusão. Nunca falei que meu time não era time para outro tipo de competição. A nossa competição é uma competição diferente, o pessoal tem que entender dessa forma. Não adianta ficar insistindo, ele estava insistindo em Libertadores, isso e aquilo, que não é o que nós queremos. Nós queremos é manter o Vasco na primeira divisão.
Já o Palmeiras se mantém na segunda posição e a distância para o líder Flamengo caiu de 8 para 5. Mas a equipe rubro-negra ainda joga nesta quinta-feira contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. Na próxima rodada, a equipe alviverde disputa o clássico contra o Corinthians neste sábado na Arena Palmeiras. O próximo compromisso do Vasco é contra o CSA no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no domingo. Para esta partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com Marrone, que tomou o 3º cartão amarelo contra o time paulista e terá que cumprir suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Cheio de polêmicas com a atuação do VAR, expulsões e faltas, o comentarista Valdir Luiz analisa a partida.
O Vasco da Gama enfrentou o Palmeiras ontem em São Januário e sofreu mais uma derrota na competição. Há 4 partidas que o Vasco não vence no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, que ainda sonha com o título, fez uma boa partida e mereceu a vitória. O Vasco da Gama jogou uma partida boa no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi envolvido pelo Palmeiras. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito igual. O Palmeiras fez 1-0, uma bobeira da zaga do Vasco, o Vasco empatou e o jogo no primeiro tempo ficou equilibrado. Mas mesmo assim, o Palmeiras, com a qualidade individual melhor, mesmo com a ausência de alguns titulares, conseguiu criar algumas situações de gol e já poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vitória. Veio o segundo tempo, o Vasco saiu do 4-4-2 para um 4-3-3, mas não teve força ofensiva para superar a zaga do Palmeiras. Enquanto que o Palmeiras mexeu no time, Mano Menezes colocou 2 jogadores que são titulares, mas que estavam no banco preservados, o Dudu e o Luiz Adriano, e eles fizeram a diferença. E o Palmeiras acabou fazendo o seu segundo gol e teve muito mais próximo de fazer o seu terceiro gol do que o Vasco da Gama empatar. Uma vitória justa, merecida, do time que foi melhor praticamente o jogo inteiro e criou muito mais situações. E o Palmeiras, com essa vitória, está 5 pontos atrás do Flamengo e continua vivo, né, na luta pelo título do Campeonato Brasileiro de 2019. Enquanto que o Vasco da Gama completou ontem 4 jogos sem vitória e estagnou nos 39 pontos, o que preocupa a sua torcida. Está um pouco longe da zona de rebaixamento, mas precisa fazer os 6 pontos para chegar aos 45 e ter mais tranquilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Mundial Sub-17.
A seleção brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Na noite desta quarta-feira, a equipe comandada por Guilherme Daladeia venceu o Chile por 3-2 no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal, e se garantiu na próxima fase. Classificada em primeiro lugar do Grupo A, a Canarinho segue 100% de aproveitamento na competição. Já estão classificados para a fase das quartas de final as seleções da Coreia do Sul, México, Holanda, Espanha, França e Brasil. Na noite desta quinta-feira, as seleções de Paraguai e Argentina e Equador e Itália definem mais 2 equipes para as quartas de final. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, dia 11, às 20 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. O adversário sairá do confronto entre Equador e Itália, que definem a vaga nesta quinta-feira, às 16h30, em Cariacica, no Espírito Santo.
Corinthians, Fortaleza.
Primeiro jogo depois da saída de Carille, Corinthians vence o Fortaleza em casa, sob o comando interino de Diego Coelho, por 3-2. Mário Silva comenta o jogo.
Começou na segunda-feira, quando a gente fez um treino realmente muito intenso. E na terça-feira, pré-jogo, alguns jogadores, acho que a maioria, quando a gente pensou em marcar pressão, ser agressivo para mudar realmente o comportamento. Não adianta só eu falar para mudar o comportamento. O treino precisa exigir isso, que o treino mude o comportamento. E eles atingiram velocidade de jogo na marcação pressão no treino da terça-feira. Então, são jogadores muito inteligentes, porque foi uma ideia nossa, junto com a comissão, de pressionar e de sair em 3, fazer com que o Gabriel fique na frente dos 3 zagueiros, com que o Michel atinja a última linha, dar um pouco de liberdade para os extremos e deixar o meio mais móvel para abastecer o nosso 9. Né? Então, méritos agora é dos jogadores, porque eles mudaram a chavinha. Foi uma ideia que a gente colocou, mas para executar é muito difícil. Eles conseguiram executar hoje de uma maneira que acho que o torcedor gostou. Gostou de ver com que eles jogaram com a bola e sem a bola, o quanto eles se entregaram. E volto a dizer, são jogadores muito inteligentes, que se a gente tiver treino realmente, eu acho que a gente pode evoluir muito mais.
Bom, esse aí foi o depoimento do Diego Coelho, depois do jogo, como ele viu a partida, né, como começou essa virada. Agora sim, Mário Silva comenta o jogo.
O Corinthians conseguiu uma excelente vitória ontem à noite, jogando em São Paulo, no seu estádio, contra o Fortaleza, no Itaquerão, 3-2. Jogo em que o Fortaleza saiu na frente, o Corinthians virou 2-1, o Fortaleza empatou e o Bozelli fez o gol da vitória 3-2. O Corinthians não vencia há 8 jogos. o Caribe caiu, depois que o Corinthians perdeu para o Flamengo por 4-1. O Timão quer o treinador do Atlético Paranaense, está negociando, mas é só para o ano que vem. E foi o Coelho, não foi o América Mineiro não, o Coelho, ex-jogador também, que comandou a equipe corintiana e que era criticada por não fazer muitos gols. Levou 2, mas fez 3. E o importante, se manteve com 48 pontos lá em cima, naquele bolo de 6. É bolo de 6 ou bolo de 7? Porque o Atlético Paranaense não conta, porque ele já está na Taça Libertadores da América, porque ele venceu a Copa do Brasil. Então, se o Corinthians terminar o campeonato em 7º lugar, com o Atlético Paranaense à frente dele, ele vai entrar. A luta dele é por aquele miolinho ali. Ele ontem conseguiu vencendo ao Fortaleza, que fez até uma boa partida. O empate poderia ser um bom resultado, mas não foi. Acabou sendo a vitória do Timão por 3-2 e vai enfrentar agora o Palmeiras. Esse jogo será no Pacaembu. E o Palmeiras está de olho nesse jogo também. Então é um jogo importante para o conjunto da tabela, mas realmente foi um jogo em que o Corinthians fez as pazes com a vitória, depois de ficar um bom tempo sem vencer, 8 partidas, a equipe corintiana jogando no Itaquerão, que pegou um bom público, venceu por 3-2. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Futebol feminino.
A seleção brasileira de futebol feminino venceu agora pela manhã a seleção do Canadá por 4-0 em torneio internacional que está acontecendo na China. Os gols brasileiros foram marcados por Bia, 2 gols, Chu e Formiga. A técnica Pia Sunraj, assim como a seleção do Canadá, utilizou todas as jogadoras que estavam no banco de reserva. A seleção brasileira de futebol feminino volta a campo no próximo domingo às 8 horas e 45 minutos, horário de Brasília, para a disputa do primeiro lugar. O adversário sairá do confronto de China e Nova Zelândia, que se enfrentam daqui a pouco, às 8 horas e 45 minutos, horário de Brasília.
Aconteceu no futebol.
O goleiro da seleção brasileira menos vazado, sabe quem foi? Foi Leão, que em 82 jogos sofreu 50 gols, resultando numa média de 0,6 gol por jogo. Gilmar dos Santos Neves, já falecido, vem em segundo. Sofreu 98 gols em 95 partidas, com uma média de 1,03 gol por partida.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A dúvida sempre bate em algum momento. Afinal, Jogos Olímpicos ou Olimpíadas? Na verdade, os dois estão corretos. O termo Olimpíada, originalmente, refere-se ao tempo entre uma Olimpíada e outra, o que é usado até hoje. Jogos Olímpicos é o nome dado à disputa que envolve atletas e nações. Portanto, os dois termos estão corretos, desde que o coloquemos em lugar correto. Hoje também chamamos de Olimpíadas os jogos que aconteceram em alguma cidade, como, por exemplo, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, fica por aqui e volta amanhã. Perdão, essa é a segunda edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Astrid Nick. Boa tarde.
Bate-bola nacional.